Norma Urbana Culta, Bobina, número 22. Inquérito Brasil, São Paulo, número 65. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8, transporte. Número do informante, 77. Sexo feminino, 25 anos. Documentadoras, Maria Tereza, Esmeralda e Ada Natal. Data, 15 de agosto de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 18 a 616 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 15 de agosto de 1972. Agosto mesmo?
Agosto.
É, que bom, né? Bom, então você é amadora de carro, quer dizer, eu não queria dizer amante, porque às vezes a gente há pessoas que têm preconceito, mas enfim. Você dirige há muito tempo, não?
Dirijo desde 16 anos. Quantos? 5? 4, 9, né? 9 anos.
Uhum.
A carta só obtive com 18.
Conta pra mim, como é que se obtém essa carta?
Bom, comigo aconteceu uma coisa um pouquinho diferente do normal. Eu comecei dirigindo, eu não tinha idade para entrar em autoescola. Então, aprendi com meu pai por conta própria, porque me interessava.
Uhum.
Inclusive, eu pegava o carro sem carta. tive alguns problemas, inclusive, quando fazia cursinho. Ia à noite pro cursinho e passei uma vez no comando e o comando não parou. Tava parando todo mundo. Eu tive a oportunidade de passar por ele sem ser barrada. Então, quando eu completei 18 anos, foi em setembro, meu pai tinha um amigo que tinha uma autoescola e ele, através dele, preparei toda a minha documentação. E eu não tive aulas, não tive nada, fui fazer o exame.
E como é que é esse exame?
Era bem diferente, né? De agora.
Não sei, nunca fiz.
Nunca fez? Ele era bem diferente. Bom, foi super simples. Foi uma volta num quarteirão, sempre curvas à esquerda e sem prova de ladeira, sem nada. Só uma voltinha. Não saiu de primeira e segunda. Acho que deu uma vez para colocar a terceira. E prova de baliza e prova de quê? Faixa, né? É, esse negócio de encaixar. É.
Escuta uma coisa, que tipo de carro você dirigia antes? O primeiro que você dirigiu?
Foi Chevrolet 54.
Como é que era esse carro? Conta pra gente assim.
Ele tem três marchas, três marchas pra frente, uma pra trás, uma ré. As três marchas pra frente são na direção.
Uhum.
O banco é inteiriço. E era o que se chama de mecânico, né?
Sim.
Claro, tem três marchas, não pode ser dramático.
Por que não? Agora me explica, eu não sei.
O hidramático, ele não tem. Eu não sei como é que funciona, não, mas eu sei que o hidramático não tem marcha. Ele anda para frente ou para trás, acionando um dispositivo qualquer. Nunca dirige um hidramático. Mas eu só sei que não tem marcha, né? Ele se aciona o dispositivo para frente, ele vai. Se for a 20 por hora, ele vai. Se for a 180 por hora, ele vai com o mesmo dispositivo. Você não precisa.
Uhum.
Soltar mais as rodas ou... É esse que é bom. Esse carro é um carro que eu sei que... Porque aqui no Brasil ele só é fabricado sobre encomenda, especiais, né? Acho que só o Dodge e o Galaxy que tem dramático encomendado especialmente. Eu sei que ele é... Pessoas que têm defeitos físicos podem adquirir esse carro dramático dos Estados Unidos, principalmente, né, que lá tem uma grande variedade, por um preço de custo, lá.
Ele não pode alegar defeitos mentais? São mais graves até, você não acha? Quer dizer, o meu problema é muito sério, tem que simplificar o troço. Agora, como é que era o carro, assim, exteriormente?
Ah, exteriormente era um fariseu, conhece fariseu?
Diga lá, como é que
esse tema eu aprendi com um amigo nosso que tinha um Chevrolet. Acho que era 1950. Aliás, ele tem ainda o Chevrolet. Então, como é muito velho, e, embora ele não tenha pouquíssima quilometragem, mas ele é todo arredondado, né? Não tem nada de linhas retas. Então, em virtude da antiguidade, ficou como sendo fariseu. Por dentro, ele era bonito. Ele tinha todo estofamento original de nylon.
Uhum.
Ele era todo verde por dentro, verde escuro. O original dele, eu me lembro ainda, porque meu pai comprou, era 0 quilômetro, era verde água, bem clarinho, sabe? nessa pedra, como é que é? Água marinha? Não. É, tem uma água marinha, né? Bem clarinha. Depois ele sofreu uma opção de pinturas, ele passou por verde escuro, por azul, azul cintilante, branco, capota branca, baixo azul cintilante, era horrível. Mas meus pais gostavam, né? Porque eu podia fazer, né?
Mas essa pintura era necessária por algum problema?
Não, nunca teve acidente. Não, teve comigo. Mas não, as pinturas era porque estava ficando velho, ficava desgastado, né? E a primeira pintura, quando era verde marinho, não, verde água marinha, né?
Uhum.
Ele queimava muito do sol, ficou feio logo, então meu pai quis pintar de uma cor escura. Então acho que foi azul, não, foi verde, verde escuro. Depois ele se encheu, porque ficou muito tempo verde escuro, passou pelo azul e branco. Depois passou pro verde escurão. Você não chegou a conhecer esse carro?
Eu não, acho que não.
Não,
já conheci sim, sua mãe guia, né?
É, mas agora venderam. Depois era, bom, era a relíquia da família, né? Ninguém tinha coragem de vender. Tava velho para chuchu, não valia nada, acho que valia 2 milhões o carro, e ninguém tinha coragem de vender. Então ficava lá ocupando o lugar, enquanto nós não tínhamos carro, depois de casado, nós que usávamos. E o único acidente que ele sofreu foi comigo, aliás, coitadinho de mim, tava praticamente parado. Ia atravessar uma...
Conta isso.
Esse acidente é interessante. Eu ia cruzar uma rua, ia cruzar Pamplona, exatamente, a rua que eu moro. Pela São Carlos do Pinhal, e estava parada, de repente nada. Aí eu comecei a andar e vinha vindo um aero-íris, que ia cruzar comigo. E o aero-íris parou para me dar passagem. Eu fui, mas eu fui assim, 10 por hora, saindo, né? E veio um por trás, que tinha aberto o farol na Avenida Paulista, era um outro aero-íris. Era um chofer que transportava 3 meninas em volta da escola. Ele veio bem lotado. E ele, quando eu percebi, eu acelerei, mas ele pegou as portas, as duas portas do lado direito, né? Não é do lado. Eu estava sozinha, então não teve problema. Girou e tal, mas não teve problema sério. Bom, o problema é que meu pai estava viajando, estava em Pouso Alegre, que ele estudava direito, e minha mãe estava trabalhando, e eu era solteira, não sabia o que fazer, né, naquela época, então telefonei para o Luiz, que é o meu marido atual, né? Não tive outros antes, não, mas... É muito bom, porque naquela época eu era solteira. A gente também, eu tô muito cheia de formalidades, normalmente eu não sou assim, não.
Então... Deixa isso pra lá.
Bom, aí ficamos 200 horas lá, né? Porque é uma confusão na hora de resolver esses problemas com DT, senão com guarda, sei lá. E...
Porque te foi necessário assim tomar uma providência na hora? Não?
Ah, sim, porque eu achava que eu não tinha que pagar o indivíduo, porque eu não me achava na culpa, principalmente porque eu estava numa preferencial, e ele também não se achava que no direito de me pagar. Ele era um chofer, né? Ele fazia parte de uma firma. A situação dele era bem complicada, veio o dono do carro, lá uma confusão.
Mas aí o que a polícia faz nessa circunstância?
Eles anotam a ocorrência e não houve vítima.
Uhum.
Então, só. Se houvesse vítimas, aí seria chamada a polícia técnica.
Nesse caso, por exemplo, desse tipo de acidente, quem é que resolve o problema para deixar o carro em ordem? Qual é o profissional, no caso? Onde você leva o carro?
Mecânico.
No caso, era a parte mecânica, não?
No caso, foi só a parte funilaria.
Uhum.
Porque foram atingidas suas portas. Na época, como é que foi a história? Nós deixamos o endereço para o rapaz aparecer, porque nós não tínhamos seguro contra o nosso carro, mas tínhamos contra o carro dele.
Uhum.
E ele, na hora, alegou que não tinha seguro contra carro nenhum. Nem o dele, nem o nosso. Então, nós deixamos o endereço, que o nosso teria que ser pago de qualquer jeito, mas o dele, o seguro podia pagar. Mas ele não apareceu, provavelmente porque ele devia ter o seguro, entende? Ele fazia parte de uma frota e tal, devia ter seguro, mas na hora ele quis cair fora, né? E foi bem caro o conserto, olha, isso faz, quer ver? 4, 6, acho que faz uns 6 anos, saiu 400 cruzeiros aquele, o conserto. Era parte de funilaria, mas foi porque amassou a coluna e tal. Bastante. Esse foi o primeiro acidente meu, porque houveram outros.
É? Mais graves, não?
Bem mais. Vou mais um ovo só. Depois que nós casamos, depois de um ano, nós compramos um gordinho. 64. Então era o bólido, né? E também esse foi pior ainda, porque eu estava parada, né? E foi dramático. Eu estava grávida de 7 meses da minha primeira menininha. E não sei se conhecem a Praça Pan-Americana, aquela onde vai, tem a ponte para a cidade universitária, né? Uhum. E naquela época, ali em frente ao Gonçalves Ceará, não havia farol nenhum ali, não. Eu estava parada de frente para atravessar perpendicular à ponte, que é a preferencial que vem da... Como é que chama aquela rua? Uma avenida bem...
Pedroso.
Exatamente, a continuação da Pedroso de Moraes. Só que ali acho que não tem mais esse nome. Estava parada, e sem pé no breque, porque ali é plano, asfalto. Estava parada porque vinha vindo um basculante, acho que é basculante, né? Ou é Vasco, é Bas mesmo? Um basculante de... carregadinho de terra. E eu olho pelo espelhinho e vejo um basculante vindo atrás carregado de pedra. Eu não dei muita importância, mas eu continuo olhando, ele vem vindo e não para. Eu sinto aquele baque atrás de mim e olho para trás, né? Quando eu olho para trás, eu só ouço um barulho. Quando eu olho para frente, eu vejo um caminhão passando em cima de mim. O basculante de pedra me empurrou no meio da preferencial, me empurrou no meio do basculante de terra, porque o rapaz que estava dirigindo nem viu. Ele sentiu, ele disse que, bom, aquele enorme, né, um brutamontes, ele disse que sentiu... um negócio estranho, no... mas ele não sabia o que era. Ele tinha passado em cima do gordinho, só isso, né? Ele passou, o gordinho bateu no tanque de gasolina, por isso que não entrou a cabine, porque senão entraria também. Entrou só a parte da frente, o motor. O motor não, é patamar. É a parte baixinha, né? E ele passou em cima. Aí abriu a porta, então não aconteceu nada comigo. Só que eu tive uma contração muito grande. Eu não sentia mais nem mexer, não sentia nada. Todo mundo apavorado em torno de mim, né? Barrigudíssima. E pior, eu tava indo pra... Eu falei, tinha estado na casa da minha sogra. Falei, peraí, dona Luz, eu vou levar um papel na faculdade. Eu volto já já. Eu vim tomar café. Eu não voltei mais, né? Tava super preocupada. Bem, aí uma opção de senhores me atenderam. Quiseram telefonar pro meu marido. Eu falei, não, deixa eu telefonar, senão ele pensa que eu morri, né? Uhum. Aí liguei, foi uma complicação que dura até hoje, porque a seguradora da companhia, não, aquele caminhão de pedras, que foi o culpado principal, o motorista estava meio bêbado. Ele era empregado de uma companhia de pedras, em Itabirapa, uma pedreira. A pedreira estava segurada, a seguradora foi à falência, e a pedreira então não se responsabilizava. Porque não se achava no direito de pagar. Nós vendemos o carro pro ferro velho, praticamente, né? Porque não sobrou quase nada, entortou tudo. E... Então, até hoje, agora nós temos um amigo advogado que começou, vamos mexer nisso, porque acho que você tem possibilidade de receber o dinheiro. Ele disse, tá bom, então se você quiser, metade é seu e metade é nossa. A gente vai fazer uma festa por aí, né? Acho que deu uns 2 milhões e pouco naquela época, faz quanto? 2 anos.
Você conseguiu, então?
Não, tá agora ainda, tá na confusão.
Agora me diga uma coisa, entre o gordinho e o Chevrolet, na parte da frente, assim, qual era a diferença entre os dois, assim, instrumental, etc?
Entre gordinho e Chevrolet, bom, a diferença, só na parte da frente.
É, pra começar, dentro do carro, hein, funcionando dentro do carro.
Ah, o painel?
É, bom.
Você não sabe nada, eu já percebi qual é o black. Vocês querem explorar meu vocabulário.
Não, não, tem ignorância total.
Exatamente como a gente faz com os alunos, né?
Não tem nada disso, é ignorância disso. Então você falou nessa palavra, painel.
O painel.
É diferente um do outro?
Ah,
é
completamente.
Por
né?
quê?
Os botões para inspecionar a luz, por exemplo, no Chevrolet, são no painel.
Uhum.
No Gordini já são presos à direção. Aliás, nem é um botão, é uma alavanca que é presa à direção. Então isso facilita, né? Você não precisa ficar com o braço indo e voltando, não adianta mexer porque não grava. Indo e voltando, indo pra frente e voltando pra trás. O que mais que é bem diferente? Ah, no Chevrolet tinha acendedor de cigarro. O Gordini era micho, não tinha. No Chevrolet tinha rádio, no Gordini não tinha, mas porta-luva tinha nos dois, mas só que do Chevrolet era todo prateado, era tudo bem acabado, né? No Gordini era tudo matado, né? Era um Gordini bem, bem simples. Ele era bonitinho, mas bem simples, ele tinha estofamento cinza, bancos confortáveis, isso é um negócio que nunca... Acho que difícil o carro ter bancos tão confortáveis quanto o Gordini. O Corcel tem.
Eu também acho.
O Corcel, bom, o Corcel é da linha, né? Uhum. É, claro que o Galaxy tem também, uhum. Mas o Galaxy é um carro para esnobes, né? A gente tá falando em carro de proletário.
Tá nossa,
tá nossa. Não, porque das linhas nacionais, acho que tem melhores bancos mesmo. Nem o Dart tem uns bancos ruins, o Opala tem bancos ruins. Uhum. É dor nas costas.
É, uhum.
Gordo, que mais que tem no painel? O câmbio no Gordini era no chão. Eram bancos individuais e eram quatro marchas. Quatro pra frente? Sabe que eu não lembro? Não, eram três pra frente e uma pra trás. Não é que nem o Vox, não.
Uhum.
É, exatamente, né? Não tô lembrada, não, mas acho que é assim. Porque o Opala tem quatro, eu sou mais acostumada. Não, eram três pra frente e uma pra trás, embora fosse no chão o câmbio.
Mas algum ruídozinho assim no carro, você poderia saber o defeito que era?
Dependendo, sim.
Por exemplo?
Por exemplo... Vejamos, alguns barulhinhos no porta-luvas a gente descobre logo.
Que é o quê?
Algum objeto solto que esteja
dentro. Não se incomoda mais, né?
Ou no porta-mala, por exemplo. Não, mas falando de defeitos.
Sim, mas no porta-mala às vezes há alguma coisa que faz
algum, por exemplo, um macaco meio solto, né? Pode dar, pode ter algum... Pode demorar pra gente conseguir descobrir.
E às vezes tem outra
Às vezes
coisa
não
também,
é macaco, às vezes pode ser o estepe, né?
Uhum.
Às vezes pode ser no porta-mala, quem mais? Pode ser macaco, estepe, bagagem. Por exemplo, eu tinha uma geladeirinha de isopor essa semana, que estava presa, de repente ela soltou, começou a fazer um barulho, eu falei, que é isso? Era uma geladeirinha de isopor.
Uhum. Bom, mas fora esses barulhos assim.
Fora esses.
Naturais.
É, os naturais. Os outros, bom. Isso aconteceu em relação... Agora, eu estou bem mais entendida em barulhos com esse carro atual que a gente tem. Que ele deu diversos barulhos desde o início. Um deles era um ronco. Quando passava de 100 km era um ronco. No início não sabíamos do que era. Aliás, nem mecânico nenhum descobria. Nós fizemos uma viagem que até Recife. Nós passamos em todos os representantes de Chevrolet daqui a Recife. E ninguém sabia o que era. Diziam que tinha que regular. Regulava o motor e regulava e daqui a pouco estava um ronco e parecia que o motor ia cair. No final o problema era o seguinte, era um... Como é que chama? Peraí, como é que é o nome daquela peça? 500 vezes... Carburador. O problema era o carburador, que é o distribuidor de... Peraí, o carburador... Deixa eu ver se eu me lembro bem. Ele tem uma parte que vai distribuir a gasolina.
Uhum. Eu aceito tudo porque eu não
sei
entendo
lá,
nada.
Eu acho que é.
Você falar é válido.
Não, eu sei que está relacionado com distribuir a gasolina, com injetar a gasolina, porque no carburador tem uma pecinha que chama injetor, que é o dito cujo aí da gasolina. E era esse carburador que é DF Vasconcelos e ele não é bom. Então, tinha que trocar para um carburador bom. E não foi trocado porque é muito mais caro um carburador bom. Não sei que marca que tem um carburador que é bom, é uma marca... estrangeiro, não é nacional, é adaptável ao Opala. Então esse barulho era o carburador que não estava funcionando. No fim a GM, fora da garantia, ainda trocou na garantia o carburador. Tá bom. Aí começou outro defeito. Geralmente quando a gente ia viajar, se a gente ia para Santos passear, geralmente acontecia esse defeito. É sempre assim, né? Não acontece. A gente acelerava.
Uhum.
E não voltava o acelerador, o cabo do acelerador não voltava. Esse defeito deve dar com muitas pessoas, né? Não voltava. Então ficava aquele ronco, né? Se você não fizesse no desembrae, você ia embora, né? O carro não parava. E pior que fabricar também era super difícil, porque a marcha não ajudava a reduzir. Então, eu fui aqui em Moema até, nós vamos no mecânico, no Antoninho. Ele é especializado em Chevrolet. 500 vezes, mais ou menos, eu levava esse carro lá. E eles azeitavam o cabo, o cabo do acelerador, e não descobriam o que que era. Por fim, um dos empregados lá descobriu que o injetor, que é essa dita pecinha aí, que faz parte do carburador, ele é um caninho que corre num cilindro. E não estava bem ajustado, ele estava um pouquinho grosso em relação, um pouquinho áspero, sei lá. Então ele engripava, ele não deslizava tranquilamente. Aí ele deu, mas já tinha trocado 500 vezes esse injetor, né? Ele pegou um lá que já era velho, deu uma lixadinha e nunca mais engripou o cabo do acelerador. Esse foi um dos problemas. Então, na realidade, um era o ronco, né? Que estava ligado ao carburador, eu não sei qual o defeito. Esse segundo foi o injetor. Outro era um barulho, blum, 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 um barulho assim que dava para... Eram os rolamentos. Não sei o que que faz os rolamentos. Eles devem ser algumas correias, sei lá, que devem promover o movimento, mas não se deve enrolar alguma coisa, mas não sei o que que faz. Também foi trocado. Que outro barulho que tem o carro? Bom, quando o pneu murcha, por exemplo...
Isso aí
tentando saber
mesmo, pensamento assim, pensamento.
É. Quando o pneu murcha, começa a puxar a direção para um lado. Né? Até eu descobri, geralmente meus reflexos são lentos, né? Dizem aí que São Pacus tem reflexos lentos, né? E acho que eu sou, né? Então, já aconteceu umas 3 vezes de furar pneu e eu só descobri depois que eu andei uns 200 metros, assim. Mas eu não sei se isso daí acontece com muitas mulheres que também não são simpáticas. Então, ele começa a puxar, né? Ele não anda. Você acelera, ele não anda. Puxa só para um lado. Uhum. E depois, se está muito murcho, começa a fazer um barulho de pneu cheio d'água, né? Não sei lá. Uhum. Não cheguei a tanto.
E o que que você faz nessa situação?
Eu nunca troquei pneu, gostaria muito de aprender, mas aconteceram que nas oportunidades que eu tive, eu me lembro muito bem de uma que eu estava indo para um exame na faculdade, e estava em cima da hora, me furou o pneu, e eu não sabia o que fazer, e eu ia telefonar para o meu pai, porque na hora eu estava tão desesperada, eu tinha que chegar na escola, que eu tinha vontade de largar o carro lá e de táxi, né? E eu ia telefonar para o meu pai, pra saber o que que eu faria. Eu vou telefonar pra mandar o guincho, sei lá, eu não sabia. Eu era bobinha mesmo, né? Imagina se tem cabimento, uma coisa dessa.
Aí... Uma emergência.
É, mas eu resolvi de outra forma, depois de xingar bem, porque aconteceu que era na 9 de julho, e em frente a uma daquelas casas muito chiques que tem lá e tal, e toquei campainha, entendeu? Um senhor, e pedi pra telefonar. Ele negou. Ele acho que pensou que eu fosse um assaltante, sei lá, né? Eu falei, meu carro ali, tá, não adianta. Não deixou telefonar, eu xinguei bem o homem, não pra ele, mas pra mim, né?
Que pena.
Aí ia passando um menino de bicicleta e eu pedi pra ele trocar, ele trocou, né? Ele trocou e aí fui fazer exame. Foi assim que aconteceu essa vez aí. E eu não troquei, bom, primeiro eu não tinha experiência, depois eu tava toda arrumadinha. Eu não sei, acho que eu ia sair depois, então eu tava toda chiquinha, então não podia trocar.
Nossa.
Senão ia me sujar toda.
Agora, quais são as providências assim, que você toma antes de viajar em relação ao carro?
Ao carro?
É, vamos supor que seja tudo a seu encargo. Sim. O que que você faz?
Primeiro, calibrar os pneus, se tiver muita carga, colocar mais calibragem. Nosso carro normalmente vão 18, com muita carga devem uns 22.
18 o quê?
É, 18 é uma medida. É uma medida que eu não sei qual é. Como é que chama a medida? Libras. 18 libras.
Uhum.
E 22 libras também. A medida do ar, a pressão do ar, né?
Sim.
E esse primeiro. Depois, segunda, tem que colocar gasolina.
Uhum.
Enchendo o tanque de preferência, colocar gasolina... Nós colocamos simples, né? Não é nada azul, é amarela. Azul que não é azul.
Quando
é
você vai a botar gasolina, você diz alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa com o carro ou não?
Quando vai colocar a gasolina?
É, você sai de casa e diz assim, olha, eu vou sair e vou... Quer dizer, a sua intenção é botar gasolina. Ao invés de botar gasolina, você falaria outra coisa ou não?
Encher o tanque?
Você fala encher o tanque?
Na hora que eu falo pro homem, por favor, enche o tanque.
Sim, mas...
Mas em casa não, eu vou colocar gasolina no carro.
Sim.
Aliás, o carro anda sempre na tangente. Então,
e o que mais que você... Assim,
colocar... O quê? A respeito da gasolina?
Não, quer dizer, o que mais que você...
De providências, né? Providências também, água tem que colocar, não é Volkswagen, onde? Então tem que colocar água no radiador.
Só no radiador você põe água,
né? Bom, normalmente só no radiador, claro que vai na bateria também, mas isso não é toda vez, né? Isso é só de vez em quando. Uhum. E tem que ir água destilada na bateria. Gostou do charme?
Pois bem.
Ah, aprendendo, hein?
É lógico,
depois eu vou fazer uma entrevista.
Claro, você se aprendi, né?
Fazer um questionário. E mais, você colocou água, o óleo, tem que examinar o óleo, porque é o óleo que vai lubrificar todas as partes de ferro do motor, todas
como
as engrenagens.
Que você examina esse óleo?
Tem um pininho que ele chega até um reservatório, e esse reservatório ele deve... Ele não é parado o óleo, não é estático o óleo no reservatório, ele tá se movimentando. Mas ele se movimenta e sempre dá um nível ali naquele reservatório, sabe? Ele tá circulando, mas sempre dá um nível. Então tem um pino que encaixa lá e ele, nesse pino são tem marcas. Tem um cheio, médio, vazio, sei lá, tem uma opção de marcas e tem que estar no limite lá que está marcado. Se tiver abaixo, tem que acrescentar. Tem um problema, esse óleo, ele não deve ser medido quando o carro está funcionando. Porque quando o carro está funcionando, o óleo está circulando, então claro que o reservatório vai estar mais... baixo.
Então,
mesma coisa a água, se você coloca água quando o carro tá quente, espirra tudo na tua cara, né?
Uh-huh.
Então você tem que colocar água quando o carro está parado e de preferência frio. Que mais? Não se deve colocar água até quando ele está frio, água até o topo do radiador. Porque quando ele vai aquecer, a água vai dilatar e sempre vai transbordar. Então, não tem necessidade, né? Que não deve, não é necessidade. O que mais providência? Já vi o óleo, já vi a água, já vi pneus, já coloquei gasolina.
Uhum.
Depende do lugar, a gente manda lavar o carro antes de ir.
Uhum.
Dos lava-jato, né?
Você leva alguma peça sobressalente assim, não?
Não.
No carro?
Não. Porque bom, o pneu, né? O pneu, o step.
Só.
Macaco, uhum. Que é para trocar o pneu, acho que só.
Nada mais assim, não. Em viagem longa, essa, por exemplo, você faz.
Essa, por exemplo, não levamos. Não levamos porque nós íamos por lugares onde existe, nós já vimos nos informado antes, que eram lugares povoados, todos eles com recursos nas estradas, com revendedores, com oficinas autorizadas. Então não houve necessidade, né? Claro que se a gente for fazer uma viagem, por exemplo, nós somos intenção, de ano que vem a gente ir para, ajuda a gente ir para Bariloche de carro.
Uhum.
Então, vai ter que levar corrente para amarrar nos pneus, porque é muito liso, não tem atrito, então precisa corrente para provocar um atrito maior, se, caso necessário, talvez não seja, né? Diz que hoje em dia eles limpam bem a estrada de gelo, não está havendo necessidade.
Uhum.
E aquela pecinha que o DT obriga a ter o DT?
Ah, sim, tem o triângulo, nós temos. É que nunca foi usado, ainda a gente nem lembra
bom,
que
né?
Existe.
É
ah, tem extintor de incêndio também.
Tem? Ai, que lindo.
Tem.
Nada pra
poder. Olha, falando
assim,
nisso,
as
tem os cintos de segurança, mas isso daqui não é coisa que a gente leva pra viajar, isso tá todo
próprio,
dia.
Né?
Todo dia. Não, sabe que tem uma coisa muito interessante, é bom vocês saberem até, meu cunhado aconteceu isso, ele vinha vindo aí pela Anhanguera e foi parado num... A troco de nada, entendeu? Eles param de vez em quando os carros, né? Pra fazer uma inspeção. O, como é que fala? Os comandos. Não, mas tem o guarda rodoviário. E o extintor de gasolina dele... O extintor de incêndio dele tinha uma quantidade... Era de uma calibragem menor do que o carro dele necessitava. Sabe o que aconteceu? Ele teve que pagar a multa de um salário mínimo e o carro ficou apreendido na estrada.
Diga.
Digo. E aí ele precisou...
Ele não sabia disso.
Ele é tão azarado que já aconteceu uma outra muito interessante também com o guarda. Ele saiu, tava com o carro parado, saiu, era noite, ele não acendeu logo a lanterna. Esqueceu na hora, acontece isso com muita gente. Ele teve o azar de uma cola. Depois de encontrar um guarda, multou meio salário mínimo, porque tava sem lanterna acesa de noite.
E você, assim, quando viaja à noite, como é que você faz? Que tipo de iluminação você usa?
Bom, depende, né? Quando as vias são... Viajar, então as viagens não têm iluminação nas estradas. Então, farol alto ou baixo. Normalmente o meu baixo já está bem desequilibrado, não sei se a Tereza percebeu, já está bem alto.
Uhum.
Então, o alto só quando não vem carro em sentido contrário, que atrapalha bastante, né?
Uhum.
Senão só o baixo. baixo porque ilumina, deveria iluminar, né, teoricamente, a estrada.
Mas às vezes o carro encrenca porque tem sujeira, não é por defeito nem nada. Onde é que tem sujeira?
Bom,
carro?
Em muitos lugares, pois, né? Pode ter. No tanque de gasolina é um deles. Pode ter a gasolina. Quando, isso acontece quando a gente deixa a gasolina no finzinho, um pouquinho, no tanque. E entra poeira, a gente viaja, pode entrar com poeira, sei lá, e tem sujeira e ela vai e entope alguma peça no carburador, no dito cujo aí. Pode ter sujeira também, como é que chama aquele, diz lá no porta-mala, troque fulano de tanto em tanto, como é que é? É uma pecinha.
Não sei de nada.
Ah, meu Deus. É, tem recomendação isso daqui para qualquer leigo. Quando anda mais de 1.500 km em estrada de terra, tem que tocar antes. Quando anda em água asfaltada, tem que tocar depois. Como é que chama aquilo, né?
Alguma coisa quando falta luz em casa? Não.
Não é vela.
Não?
Não. Sujeira na vela é outra coisa. Não me importa, não. Está mais por fora do que eu. Eu ia falar na sujeira na vela. Espera um pouco. É, como é que chama? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Tá. Porque eu sei o nome dessa vela. Assim, a sujeira na vela não tem nada a ver com viagem. Isso daí vai se acumulando. Aliás, eu não sei para que serve a vela. Eu já soube e não sei mais.
Você sabe
lidar? Não, não a vela de casa, né? A vela...
Sim, a própria.
Eu já vi, mas...
Você não sabe, assim, por exemplo, se ela tem algum problema, você sabe?
Se o problema é com ela, se eu sei que é com ela, não sei.
Uhum.
Não sei. Você sabe?
Eu não, porque eu não tenho nada de casa.
Eu sei que ela é branquinha e ela vai ficando escurinha, né?
Sim.
Só isso, ela tá suja, então tem que trocar, normal, não dá, não vale a pena limpar, só isso.
Uhum.
Bom, vai sujando, é resíduos do motor, né? Não sei se... De desgaste do motor, o óleo mesmo. Acho que é isso que vai sujando.
E aquela parte agora, onde abre, onde se abre assim o carro? Quando tem.
Se abre o capô?
Uhum. Aí no seu caso, como é que se abre o capô?
Tem um acionador por dentro, por sinal super duro, que precisa de muque para abrir. Normalmente eu não consigo. Uma alavanquinha que se puxa e solta um gancho que prende o capô. Ele fica só solto. Aí a gente que tem que empurrá-lo. No nosso caso, no Opala, ele não é de mola, não. É um ferro que tem na frente do motor, na parte de lataria, que ele é móvel, você levanta e prende o capô. É, tem um ganchinho que prende o capô, né?
Uhum.
É capô mesmo. Aí, se não prender bem, pode cair na sua cabeça, porque ele não tem molejo.
Uhum.
É, como é que chama aquela pecinha? Filtro de ar!
Né? Ah, que isso! Tá vendo? Essa eu não sabia.
Eu não
estava no meu repertório. Escuta uma coisa, mas tem gente que fica morrendo de susto porque acha, bom, quebrou tal coisa no carro, isso vai custar muito dinheiro. O que, que assustaria você no Opala, por exemplo, que quebrasse? Você sabe? Por exemplo, alguma peça que custa bastante caro?
Dizem que quando funde o motor, né, o motor é muito caro, mas o motor, ele, quando funde o motor, nem sempre precisa trocar. Isso é uma coisa que assusta, fundir o motor, tem que trocar o motor todo, realmente é caro, mas às vezes basta recondicionar, às vezes é uma peça só que fundiu, quer dizer, fundir, ela ser muito superaquecida, ela mudar de forma e já não está engrenando mais na função dela. E já, às vezes mudando, trocando alguma peça já é suficiente. Senão é muito caro. Outra coisa é o câmbio, né? A caixa de câmbio é super cara, né? Nosso carro é uma ovelhinha negra da Chevrolet. Ele já aconteceu de tudo na garantia, trocaram tudo na garantia porque era problema de fábrica, mas nós tivemos muito azar com ele. E um problema é que estourou a ré, a engrenagem da ré estourou. Não sei como, algum dente escapou, sei lá, é dentro da caixa, não cheguei a ver. E precisou trocar a ré. Essa engrenagem da ré. Só da ré, né? Porque é separada, as engrenagens são separadas. O que mais que custaria muito caro? Uma trombada razoável, com a maçã toda, a lataria também.
Tem um nome assim engraçado.
O quê?
No carro, que eu gosto muito de ouvir falar, porque eu nunca consegui imaginar o que possa ser. Eu queria que você, que talvez, não sei se você entende disso, que também quando quebra parece que custa muito caro e tal. Mas eu não sei.
Uma peça de bom motor, alguma peça de motor, a caixa de câmbio. Deixa eu ver se eu entendi, gente.
Eu acho o nome bonitinho, por isso não, que eu bonitinho. Guardo só.
Bonitinho, eu acho Giglê bonitinho.
O que é Giglê?
Giglê, eu não sei. Eu, não, eu sei que existe um Giglê no carro, não sei o que é.
Ah, é? Peça, não.
Não é bonitinho, Giglê?
Bonitinho.
É.
Eu
não sei, é uma peça, mas não sei o que que faz, que você não tem o Giglê, preciso me informar. Depois desse bate-papo de hoje, eu vou me informar horrores com meu marido sobre o carro.
Nossa, informação parcial aqui pra
ele. Eu preciso contar pra ele, ele devia estar aqui hoje. Não sei, Giglê não, não é Giglê.
Uhum. Mas o que que precisa trocar, assim, por desgaste de vez em quando no carro?
Problema. Pneus.
Não, é, sim, mas e assim... Na própria estabilidade do carro, vamos dizer.
Você tem amor, a sua família, tá, filha, não sei.
Amortecedores, é isso?
Era isso.
Amortecedor, COFAP é de confiança?
Não sei.
Bom, pra que que serve amortecedores? Não. Pra amortecer...
Não, isso não precisa explicar,
né? Era a palavra, né?
Eu queria saber se a gente trocava isso.
Se a gente troca, é. Bom, se tem que trocar, como é que é, a Volkswagen faz reclame de 30 mil, que, é, qual que dura 30 mil? É a COFAP, né, que dura 30 mil, se passar dos 30 mil, precisa trocar para ter...
É,
a
sua família,
a gente condicionada, a sociedade consome...
É triste isso, né?
Eu fico assim, realmente penalizada, mas enfim, o que vai fazer? Bom,
que mais?
Não, ainda no carro, nós estamos no carro, espera um
eu
pouco.
Eu sei que estamos no carro.
Agora, você não fala que tipo é.
É especial. Quer dizer, o especial a gente pensa que é o luxo, o super luxo, exatamente o contrário. É o standard porcaria, né? Não tem nada de
mas...
especial. É o super... É 71.
Se tivesse duas portas, ele teria um nome?
Se ele tivesse duas portas, teria coupé, né?
Uhum.
É bonito coupé. A gente gostaria de ter um.
É.
Mas não, por várias condições, por vários motivos não temos. Por dinheiro e porque não é prático pra gente com duas crianças em casa, etc. Mas... O Opala nosso tem quatro portas, é vermelho,
uhum.
Ele não tem frisos prateados, nem ele tem uma faixa preta atrás,
uhum.
Muito bonita, que nós mandamos pintar. É, naquela época não tinha faixas pretas atrás do Opala, hoje tá carne de vaca. Naquela época não tinha.
Uhum.
Que mais que ele tem? Ele tem estofamento de xadrez. Ah, tem uma coisa muito diferente, isso aqui é pedido do meu marido. O marido tem umas manias, assim, ele pediu pra ter dois bancos, quatro marchas, uhum. E bancos individuais super incômodos, mas ele não sabia que eram incômodos, dá dor nas costas.
Ah.
É, ele dava dor nas costas que você não faz ideia, a gente não fica reta, fica meio assim, sei lá,
uhum.
Não é cômodo. Tem o porta-chapéu lá atrás, sabe o que é porta-chapéu?
Não.
É, então vou explicar o que é o porta-chapéu.
Claro, explica aí.
Tem o banco da frente, as nossas tem dois bancos na frente e um banco inteirista atrás. E atrás do banco inteirista é aquele que de vez em quando coloca um tigrinho fazendo tchauzinho.
Ai,
aquele lugar é porta-chapéu.
Ah,
porque antigamente se colocava o chapéu lá.
Que rico, eu não sabia que era porta-chapéu, não.
Eu que cultura é pessoal adquirindo hoje.
Não, é sempre assim. Eu acho que a pesquisa...
É uma pena que vocês não falem, porque eu também queria adquirir.
Não, mas a nossa nessa... Você hoje é informante, nós não estamos sabendo nada dessas coisas aí de carro, não. Agora, escuta uma coisa. A respeito, assim, de mudança de marcha, quando ocorre isso?
Fala sua viagem para Campos aí. Como é que foi o negócio das marchas?
É, bom, eu não fui guiando, mas eu posso imaginar, né? Porque meu marido que vai guiando geralmente estrada, ele não tem confiança em mim. Igual eu dirijo bem, viu? Mas ele não tem confiança em mim. Ele tem quatro, né? Eu falei que ele tem quatro. E o problema desse Opala com quatro marchas, ele tem... Na realidade, são quatro marchas que não são quatro. As marchas são assim, cada uma tem uma engrenagem. É um sistema de... Como é que eu falo? São roldanas com dentes que, dependendo de onde encaixam, liberam mais ou menos a roda.
Uhum.
Então, o motor ele tem aqueles tantos giros por segundo, e esses giros por segundo, cada roldana de uma determinada marcha, suporta uma quantidade de giros, não suporta mais que aquilo, que aquela quantidade de giros. Bom, também não sei se estou chutando um pouco, não tem importância.
Ah, para mim é tudo aula de primeira
então,
classe.
Esses giros, então cada rodana suporta uma quantidade de giros máxima e não libera mais, e cada rodana vai liberar um tanto a roda, né? Não vai liberar mais que aquilo. Então, se dá, vamos supor, 10 giros por segundo, a roda ela vai ser impulsionada com 10 giros por segundo. Se você der 100 giros por segundo naquela mesma rodando, rodando na engrenagem, né? É, a roda é o máximo dela de dar 100 giros. Se der 120, não dá mais, continua dando 100. Certo? Você pode acionar o teu acelerador até o fim, que não vai
mas
dar
vamos
mais
supor,
giros.
Mas vamos supor, você esteja andando então, numa avenida. O sinal é vermelho. Você para. Para você continuar, você tem que mudar a marcha.
Para continuar, tem que colocar... Estou parada? Tem que colocar a primeira. A gente coloca a primeira porque a primeira é a engrenagem que tem... Que aguenta, vamos dizer assim, menor quantidade de giros no motor. Então aguenta menor velocidade.
E você parada assim num farol, você deixa o carro em primeira ou.
Não, ponto morto, né? Ponto morto não anda, nem vai pra frente, nem vai lá, chegou, né?
É, era isso que eu queria, não sabia como é que a gente...
Bom, mas pra Campo do Jordão eu não vou em ponto morto. Em Campo do Jordão eu engato a primeira e saio. Depois quando a velocidade está aumentando, é serra, né?
Uhum.
Então, vai pra segunda, porque já aguenta um número de giros maior. E aí vai pra terceira.
Que
e aí tem uma
faz?
Curva,
quando
engata a marcha, ele pisa no desembraio, que quando pisa no desembraio, isola... A engrenagem, não sei do que, isola. Isola. Então, quando isola, a engrenagem pode mudar a engrenagem de uma para outra. O sistema está aqui, encaixa com o outro lado.
Sim.
Então, aí você solta a embreagem enquanto você vai acelerando. Tem que ser assim, senão pula, soca.